toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Vença a batalha contra o azevém e outras daninhas do trigo antes mesmo dela começar. Conte com o Iamato, herbicida pré-emergente de longo residual da Irrara. Nova tecnologia no Brasil que protege sua lavoura, prevendo os movimentos do inimigo, sem chances para a mato competição. Com o Iamato da Irrara, é lavoura no limpo por mais tempo e produtividade ao agricultor. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça
a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
O que, doutor Josemir? Tá me ouvindo?
Olá. Bem, estou... Tá me ouvindo bem?
Com o hino nacional brasileiro. Que coisa boa, né? Que inspiração, que inspirador escutar o hino nacional brasileiro no começo de um novo dia, todo final de semana, todo sábado, especialmente, a Voz do Campo. Agora, no mês de junho, 14 anos de programação no ar. São 14 anos comunicando, mobilizando e unindo o Brasil agrícola. E trazendo a conscientização a todos, né, da importância do produtor rural, do homem do campo, da mulher do campo. Aliás, sem agricultor não tem pão de queijo. Oh, que coisa boa um pão de queijo, hein? Que coisa boa um docinho de leite, né? Tudo isso vem de uma sala de ordenha. Enquanto o sul do país sofre com frio, sente a pressão do frio, tem mulher gaúcha que às 5 da manhã hoje estava numa sala de ordenha, estava buscando as vaquinhas em uma sala de ordenha para ordenhar, para que a gente venha comer pão de queijo, hambúrguer do Mac, pizza. Hoje é sábado, hoje é dia da pizza, né? Então, a importância do homem e da mulher do campo, da família rural, da família que produz alimentos. Alimentos é a energia que nos move no dia a dia. Sem produtor rural não tem café da manhã, não tem almoço e não tem janta. Essa é a mensagem da Voz do Campo há 14 anos. Já andamos esse Brasilzão abençoado por Deus e estamos aqui com a nossa missão. Eu quero, antes de qualquer coisa, ler um versículo bíblico, a palavra de Deus, né? Afinal de contas, Brasil é quase que 100% cristão, um país cristão, e a gente, nosso primeiro lugar respeito a Deus, Deus acima de todos. E eu vou ler aqui, onde diz no Salmos 112, diz assim: bem-aventurado é aquele que teme a Deus e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Tá bem? Versículo 1 e 2 da palavra de Deus, Salmos, capítulo 112. Você tem Bíblia em casa? Leia a Bíblia. Se não tem Bíblia, compre uma, porque é a palavra de Deus. E é muito importante nós lermos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz João 8:32. Tá bom? E nós temos hoje um programa muito interessante, muito importante, esclarecedor, né? Eu quero focar nesse assunto na Voz do Campo de hoje, até porque nós temos até as 9 da manhã, em virtude até mesmo do link, né, disponibilizado aí da internet também, que é 1 hora, rigorosamente. Então, nós temos que encerrar o programa às 9 da manhã, né, a Voz do Campo, né, tá o Claito aí nos bastidores, aí nos dando o suporte técnico, também a Litieri, né, e nós estamos aqui com a Voz do Campo nessa manhã, com a presença hoje especial, direto de Brasília, Dr. Josemir Martins, advogado, conceituadíssimo, né, com escritório em Brasília, né, um profissional de um conhecimento profundo, né, e que tem, também nos dado um suporte parlamentar aí, nos projetos que a gente apresentou aí na Câmara dos Deputados, como deputado federal, no exercício do mandato. E um deles é o PL 36 de 2020, PL 36, Projeto de Lei 36/2020, que ele tem uma série de pontos importantes para os agricultores. Um deles é a permissão do agricultor usar a APP para fazer reservatório de água, armazenar água em APP, né? Então, para que o agricultor possa usar a APP e fazer reservatório de água. É um dos pontos que está dentro do projeto de lei 36/2020. Outro ponto muito importante é a questão das áreas abertas e consolidadas antes de 2008. Então, muito forte essa informação que o Josemir vai trazer para nós hoje, e é de extrema importância. Tem milhares de agricultores à margem da lei no Brasil, né, que precisam de segurança jurídica no país, estão à margem da lei, porque o STF tornou imprescritível o dano ambiental. Então, daqui a pouco, né, as ações civil que estão aí tramitando, daqui a pouco o Estado resolve, né, executar essa ação civil, né, e vai tomar terra de muito agricultor. Escutem o que nós vamos falar neste programa Voz do Campo de hoje. Presta atenção, porque é muito sério o assunto, é gravíssimo o alerta aos produtores rurais do Brasil, né? Antes de 2008, quem abriu área, quem começou a plantar e criar antes de 2008, né, tem áreas abertas, consolidadas, está produzindo alimento, ok. Porém, né, depois que o STF tornou imprescritível, né, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, o STF está querendo aí abrir uma brecha para que o Estado execute, né, os milhares de produtores rurais, inclusive, se não pagarem a conta, vão tomar as terras, né? E com forte tendência de perder as terras se não houver alguma solução para esse problemão. E nós apresentamos o projeto 36, o projeto de lei 36, inclusive um projeto de lei que eu falei, inclusive, com o presidente Bolsonaro sobre esse projeto. Deixei para ele, na mesa dele, no gabinete dele, esse projeto de lei. De extrema importância para salvar os milhares de produtores rurais do Brasil, porque senão o Estado resolve executar os produtores e, pela lei, né, eles vão acabar aí sendo executados e perdendo, inclusive, terras. E toda a terra. Não brinque. É gravíssima a situação. Presta atenção no que o doutor Josemir vai explicar aos nossos milhares de ouvintes espalhados pelo Brasil, nas rádios parceiras, no aplicativo da Voz do Campo, no telefone celular, no site da Voz do Campo, na rede social da Voz do Campo, no Facebook da Voz do Campo. Quem está nos ouvindo aí pode acessar o Facebook da Voz do Campo oficial, né? O site avozdocampo.com.br, vai escutar, assistir, enfim, e acompanhar as informações. Doutor Josemir, antes do teu bom dia, só me permite um minuto para mandar um abraço para o Acre, né? Lá para o extremo norte do Brasil. Estou no sul e falar com o Acre, com meu amigo Fabinho Medeiros, produtor rural paulista de Presidente Prudente, que está produzindo no norte do Brasil, no sul do Amazonas e no Acre. E ele está acompanhando na fazenda. O Fabinho Medeiros tem um projeto que nós vamos fazer um programa Voz do Campo especial sobre isso, porque eu apresentei também um projeto de lei, é o PL 716/2021. Nós estamos pedindo e solicitando, através do projeto de lei, para a inclusão das técnicas agrícolas na rede de ensino básico do Brasil, nas escolas brasileiras, e a volta das técnicas agrícolas, que é muito importante. Trazer a criançada para o ambiente da produção de alimentos. E esse projeto nós apresentamos e nós também estamos trabalhando com outros projetos, das salas digitais da agricultura, para mostrar para a criançada de onde vem a pizza, de onde vem o hambúrguer, de onde vem o sorvete, o chocolate, de onde vem o arroz, de onde vem o feijão, de onde vem a carne, né? Nós precisamos mostrar para as crianças, né? E o Fabinho Medeiros, Josemir, pegou 9 hectares da fazenda, 9 hectares deles, da família, né? Parece que a mãe do Fabinho é professora aposentada, né? E o Fabinho pegou 9 hectares e fez uma escola na fazenda. Tem em torno aí de 100 crianças lá no Acre estudando na fazenda da família Medeiros. Fabinho, eu vou te visitar aí, viu? Se Deus quiser, em breve estarei descendo em Rio Branco. Tu vai me buscar aí e nós vamos estar aí contigo, né, conhecendo esse projeto. Uma escola dentro da fazenda. Tem uma reserva florestal próximo à fazenda, muita criança. O Fabinho, com a família, fez uma escola, já tem quase 100 crianças estudando. Lá tem piscicultura, tem aviário, tem um monte de coisa. A criançada estuda e também pratica a produção de alimentos. Parabéns, Fabinho Medeiros. Parabéns, Fabinho Medeiros. Pegou 9 hectares da fazenda dele e fez um projeto educacional, social, fantástico. Nós temos que divulgar mais isso. Vamos divulgar. Conta conosco aí, Fabinho. Tá bem? Um abraço a você, o povo do Acre que nos acompanha. Doutor Josemir Martins, de Brasília, bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Tá frio aí em Brasília, Josemir?
Aqui amanheceu frio. Já tem uns 3 dias que aqui está frio, viu? Bem frio.
Olha aí, viu? Tu vai ter que agora fazer uma lareira no apartamento, viu, Josemir?
Pois é. É o jeito.
Tá bem. Doutor Josemir, para nós não perder tempo, vamos explicar um pouquinho essa questão aí das áreas abertas e consolidadas, né? A gauchada, a grande maioria dos produtores do norte do Brasil, do centro-oeste, Mato Grosso, próprio Brasília, saíram do Rio Grande do Sul, a maioria são gaúchos, depois os paranaenses, os paulistas, os catarinenses, enfim, o povo do Nordeste que está produzindo, e é o brasileiro, né? Que começou a criar e plantar lá nos anos 75, 77, 82, 80, anos 90. Esse pessoal explica do início, Josemir, sendo bem objetivo e bem claro para que as pessoas entendam o problema que nós temos no Brasil, Josemir.
Perfeito. Marcelo, Eu ouvindo aqui você falar sobre o PL 36, né? Eu acho que antes de falar sobre essa questão de áreas consolidadas, né, o que seria, né, que já eu explico como que surgiu essa questão da área consolidada ou não consolidada, qual é a diferença, né? Eu acho que é importante nós, nessa visão do PL36, nós trazermos a conhecimento dos ouvintes que a projeção mundial é que no ano de 2030 o mundo vai ter aí 10 bilhões de habitantes, né? E apenas o Brasil é a garantia de alimento mundial. Nós temos a USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que prevê que em 6 anos o Brasil terá de aumentar aí, em 40% a produção agrícola para fazer frente a essa demanda mundial, né? Então, é com essa visão, é com essa realidade que nós falamos do PL 36, nós falamos dessa necessidade de reformar o Código Florestal brasileiro, né? E então, para que o Brasil consiga dar essa contrapartida, já que ele é a garantia, ele é a única garantia de alimento mundial, né? É o Brasil, por causa da nossa extensão, por causa do nosso clima, né? Por causa do nosso povo que produz, né? Então, para isso, é extremamente necessário que nós tenhamos aí políticas públicas que garantam o desenvolvimento da produção agrícola no Brasil e garantam também segurança jurídica, principalmente segurança jurídica, né?
Exato.
E é nesse contexto que entra o PL 36, que se propõe a reformar o Código Florestal, né? E como...
Josemir, deixa eu te perguntar, quando fizeram o Código Florestal, quando aprovaram lá o Código Florestal em 2008 no Brasil, quando foi aprovado, ok, sancionado, virou lei no Brasil, ele colocou milhares de produtores, trouxe uma regularização ambiental no Brasil, porém ficou algumas coisas pendentes. Mas o que chama atenção é que o STF, né, Josemir, ele decidiu a imprescritibilidade no dano ambiental, esse ponto aí, tinha que ser o STF. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes tornou imprescritível. Então, todo produtor rural que abriu área para plantar lá em 1970, 80, 90, em todo o Brasil, ele está à margem da lei, está fora da lei, Josemir.
Com certeza. Pelo fato da reparação do dano ambiental ser imprescritível, sim, né? A qualquer momento, se houver algum passivo ambiental numa propriedade e por algum motivo o Estado entender que deve buscar essa reparação do dano ambiental que foi praticado há décadas atrás, o Estado pode mover essa ação. Mas eu vou trazer situações, eu vou trazer exemplos que mostra essa situação acontecendo na prática, né? Então, eu não estou falando de possibilidades, eu estou falando de coisas que acontecem todo dia, né? Okay. Então, nós temos aí, como o próprio deputado falou, que o código foi publicado aí em 2012, né? Há mais de 10 anos, o Código Florestal, e o Código Florestal representou um avanço, né? E só que essas novidades trazidas pelo Código Florestal, né, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, seria uma solução, né? Seria uma inovação na questão ambiental. E passados aí 10 anos, ainda não é possível a implementação integral dessas novidades, né? E hoje nós temos aí muitos agricultores que estão num beco sem saída. Eles precisam inscrever o imóvel deles no CAR, pois sem o CAR eles não conseguem, ou seja, fica inviabilizada a produção agrícola, né? Mas muitas vezes ele não faz, né? E não faz porque existem aí passivos ambientais na propriedade que devem ser regularizados no programa de regularização ambiental, que mesmo após 10 anos aí de sua previsão legal, né, de sua criação, ainda não funcionam, né? Ter um CAR, se o produtor tem um cadastro ambiental rural e ali ele precisa denunciar um passivo ambiental, né? Tanto ele quanto as fiscalizações, né? Os órgãos fiscalizadores vão inserir no cadastro ambiental rural qualquer passivo ambiental, qualquer problema ambiental vai lá para o CAR, né? Quando se denuncia problemas ambientais, né? Quando se inscreve problemas ambientais no CAR, e não tem essa contrapartida de regularização, né? não tem aí formas para se regularizar, apesar de prevista em lei, né? Só que na prática, muitas vezes, não acontece, né? E isso é uma realidade que o produtor rural, né? Que os proprietários de áreas rurais no Brasil vivem hoje, né? E para se ter uma ideia, atualmente, o pequeno, o médio e o grande produtor rural que ainda não inscreveu o seu imóvel rural no CAR e fez aí a adesão ao programa de regularização ambiental, que é o PRA, eles estão hoje impossibilitados de fazer essa adesão ao programa de regularização ambiental, né? Porque a lei que previa essa possibilidade de aderir ao programa de regularização ambiental, perdeu a validade no dia 31 de dezembro de 2020, né? Então, hoje, os proprietários que queiram fazer a adesão ao programa de regularização ambiental depende da aprovação do PL 36, né? Que vai permitir esse produtor, seja ele proprietário de uma área consolidada, eu já vou explicar a diferença da área consolidada e da área não consolidada, seja ele proprietário de uma área consolidada ou não consolidada, hoje ele não tem condição de aderir ao PRA, ao Programa de Regularização Ambiental, porque não tem previsão legal, né? A lei que prevê essa possibilidade já extinguiu, né?
Se o problema do PAR esse, né, o Programa de Regularização Ambiental, né, veja bem, o CAR e tem o PAR, Programa de Regularização Ambiental, e o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Esse é o CAR.
E o PRA...
PRA, tem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e tem o PRA, programa, né?
Programa de Regularização Ambiental.
Ok, o PRA. Eu lembro do Lucas, consultor da Câmara, muito nós discutimos isso. Esse PRA, houve uma negligência dos governos dos estados, né? O próprio governo gaúcho, ele não implantou esse sistema para os agricultores fazer esse programa de regularização ambiental. Isso tem que ser uma implantação dos governos, de estados. E eles não fizeram, não disponibilizaram, deixaram. E aí o agricultor não fez isso, hoje está à margem da lei. Então é uma coisa muito grave, uma negligência governamental terrível, né, de grande prejuízo. Parece, dá a entender, Josemir, que tem um esquema, que tem um conluio, né, para que o agricultor fique no prejuízo, para que ele fique tão fragilizado, para que depois fique fácil de comprar as terras deles. Parece que há um conluio, parece que existe uma conspiração para fragilizar os agricultores brasileiros, para que eles fiquem frágeis ou desistam e vendam suas terras. Parece que há um esquema para fragilizar os agricultores para vender as terras. É impressionante as coisas no Brasil. Mas eu gostaria que tu explicasse aos nossos ouvintes, Josemir, que eu tenho certeza que os agricultores estão atentos, as pessoas estão atentas, escutando. O que, que é a área consolidada e a não consolidada? Consolidada, o que, que é?
Certo. Esse conceito é dito por lei, né? O Código Florestal, que foi criado aí por uma lei em 2012, né? Então, como ele é de 2012, nós estamos aí em 2022, então ele tem aí mais de 10 anos, o Código Florestal, e no artigo 3º do Código Florestal, ele vem trazendo alguns conceitos, né? E dentre esses conceitos, nós temos o conceito de área consolidada. A área consolidada nada mais é do que aquela área que já estava produzindo antes de 22 de julho de 2008, né? É aquela área que o produtor converteu o solo para uso alternativo, né? Então, é a área que já vinha produzindo antes do marco temporal de 22 de julho de 2008, né? Então, a diferença entre uma área que está produzindo, né, mas uma é consolidada e a outra não é consolidada, é que a consolidada ela passou a ser produtiva antes de 22 de julho de 2008. E as que não são consolidadas, estão produzindo, né, foram convertidas para uso alternativo do solo, porém, depois de 22 de julho de 2008. Né? Então, nós temos realidades diferentes. Aquele proprietário que possui uma área consolidada, né, que ele tornou ela produtiva antes de 22 de julho de 2008, ele tem a área consolidada e ele tem benefícios por isso, benefícios trazidos pelo Código Florestal. Só que esses benefícios ainda não foram implementados, porque, como o próprio deputado colocou aí,
O próprio PRA, né, é um dos benefícios, só que não foi implantado, né?
Exatamente. Então, muitos estados até vêm buscando implementar. Eu acompanho a realidade do estado do Mato Grosso, né, que eles estão muito, muito avançados, né? Eu diria que hoje é o mais avançado, é o estado de Mato Grosso. E só que, mesmo com toda a força de vontade do órgão em regularizar essas propriedades, existem burocracias que foram estabelecidas pelo próprio código que impede de avançar, né? Então, nós temos, por um lado, negligências, né, que não foram implantados esses programas de regularização ambiental nas unidades de Estados-membros, né? Nas unidades da federação.
Josemir, uma dúvida. Se tivesse o PRA sido implantado pelo Ministério da Agricultura e pelos estados, o produtor já tinha feito esse PRA e estava ok, não tinha esse problema?
Ele ainda não, mesmo que os programas tivessem sido implantados, existe uma burocracia no Código Florestal que o PL 36 vem resolver. O Código Florestal prevê que a área só será consolidada, né? O produtor que tem passivo ambiental, ele só vai ter aí a multa convertida, o embargo da área levantado, né? Depois que ele cumprir um termo de compromisso. Ou seja, exige-se do produtor rural, do proprietário dessa propriedade apenas as consolidadas, né? Somente as consolidadas é quem pode utilizar do PRA para fazer compensação do passivo ambiental, convertendo multa e levantando os embargos ambientais aplicados aí pelos órgãos de fiscalização ambiental. Então, como o mesmo havendo um PRA que esteja funcionando, a exigência do Código Florestal é que o produtor tenha que ter cumprido o termo de compromisso, e isso leva anos, né? Então, o PL 36, ele vem mudando essa realidade, ele vem dizendo, olha, o simples fato de você aderir, fazer a adesão ao programa de regularização ambiental, você já tem o direito de suspender a sua multa ambiental, de suspender o embargo da sua propriedade, né? Então, são essas reformas, são essas mudanças que são necessárias nessa reforma do Código Florestal, né? Então, respondendo aí objetivamente a sua pergunta, mesmo que tivesse os PRAs funcionando, né, seja ele um PRA federal, caso a unidade da federação não tenha o seu PRA estadual, pudesse ser feito pela União, né? Então, mesmo que tivesse essa possibilidade, a burocracia estabelecida pelo Código Florestal não permite, né, que seja resolvido esses problemas, né? Porque exige que o produtor efetivamente cumpra um termo de compromisso, que pode levar anos para ele cumprir. E com essa mudança que está sendo proposta pelo PL 36, a partir do momento em que o proprietário faz a adesão ao PRA, né, que ele simplesmente adere ao PRA, ele já começa a desfrutar desses benefícios, né? Que benefícios são esses? O levantamento do embargo, né, ou seja, a suspensão desse embargo, retira-se o embargo até que ele cumpra o termo de compromisso, e também suspende a multa, né? E aí ele consegue agora sair da margem da lei, né?
Pois é. Então, são milhares de ações cíveis que tem no Brasil, né, Josemir? Se o Estado resolve executar, pode inclusive tomar inclusive as terras de agricultores do Brasil inteiro, né, Josemir?
Com certeza. Eu estudando essa matéria para nós falarmos hoje aqui na rádio, eu encontrei alguns casos emblemáticos, né? E eu quero trazer aqui como exemplo, né, e como alerta, né? Então, como nós estamos falando aqui, né, que até hoje muitos produtores, né, que possuem as suas áreas consolidadas, eu já expliquei a diferença de uma área consolidada e de uma área não consolidada. Então, esses produtores que possuem áreas consolidadas, até hoje eles não conseguiram a regularização ambiental de suas propriedades, né, nos programas de regularização ambiental Brasil afora, devido essa burocracia exigida pelo Código Florestal e também a morosidade aí dos Estados-membros, né? Fazendo com que os proprietários dessas áreas consolidadas, que têm direito de usufruir, né, têm benefícios, né, fazendo com que esses proprietários permaneçam à margem da lei, né? Permaneçam com as suas áreas embargadas, permaneçam muitos deles sofrendo execução fiscal de multas ambientais, né? E aí, como eu disse, o PL 36 ele propõe uma solução para resolver esse problema, permitindo aí uma agilidade nas regularizações ambientais dos imóveis consolidados. Até aqui eu expliquei sobre o imóvel consolidado, mas o PL 36 ele também vem resolver o problema de quem está à margem da lei, aquele que não tem a sua área consolidada. Ele vem produzindo há décadas. Há décadas esse proprietário vem gerando emprego, gerando impostos, produzindo mais à margem da lei, que é esse proprietário de áreas que não é consolidada. São as áreas que foram convertidas para uso alternativo do solo depois de 22 de julho de 2008. Né? Então, essas áreas não são consolidadas e elas não foram contempladas pelo Código Florestal. Né? Então, o PL-36 olhou para esses proprietários e está trazendo uma solução também. Né? Então, esses imóveis que não são consolidados, né, que não se enquadra nessa classificação de área consolidada, que são esses abertos depois de 22 de julho de 2008, e que já vem aí produzindo há décadas, né, à margem da lei, com a aprovação do PL-36, eles poderão ser regularizados aí por meio de compensações ambientais. Eles vão poder compensar o passivo ambiental e continuar produzindo, né, coisa que não é possível hoje. Hoje, o produtor que tem passivo ambiental numa área que não é consolidada, ele não consegue continuar produzindo nela. A área está embargada, né? Ele não pode produzir. Mas o PL-36 propõe uma solução para que ele venha fazer compensação e continue produzindo nessa propriedade. Né? Isso, por um lado, vai permitir aí as regularizações ambientais dessas propriedades rurais que não são consolidadas, né? E, por outro lado, vai permitir a indenização de proprietários de áreas afetadas aí pelas unidades de conservações. Inclusive, vai fomentar aí a criação de mais unidades de conservação nas áreas que são inviáveis para a produção. Né? Explicado aí essa diferença de área consolidada, explicado as soluções que o PL-36 está trazendo, né?
Pode falar.
Pode falar, José. Sim, sim. Nós vamos falar agora da cereja do bolo, né? Nós deixamos aí a cereja do bolo para o final, que é sobre essa questão da imprescritibilidade da reparação do dano ambiental e a sua consequência. Né? Hoje, existem milhares de ações civis públicas que buscam aí a reparação de danos ambientais ocorridos há décadas atrás. Né? Pelo simples fato daquilo que nós já comentamos aqui, que no Brasil a reparação civil do dano ambiental é imprescritível, como decidiu por último agora, né? O STJ já vinha decidindo assim, O STF já decidiu também que é imprescritível. O Estado, a qualquer momento, pode mover uma ação civil pública e buscar reparação de dano ambiental de danos causados há décadas atrás. Nós temos uma realidade no Brasil que, no passado, nós tínhamos o lema integrar a Amazônia para não entregar. Né? Muitos lembram desse lema, e com essa proposta, muitos gaúchos, né, muitos paranaenses, catarinenses, largaram a sua região e foi pro Pará, Mato Grosso, Bahia, Amazonas, foram aí para os 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Então, esse pessoal acreditou nesse lema, tornaram as terras produtivas, né? E hoje muitos têm problema por causa disso. Né? Então, pelo fato de ser imprescritível o dano ambiental, e aí essa questão da imprescritibilidade não é o maior problema. Nós temos inúmeros outros problemas que são agravados por causa dessa imprescritibilidade. Né? Então, os proprietários de áreas rurais...
Oi? Doutor Josemir, a imprescritibilidade não tem limite de prazo.
Não?
É ilimitado. Pode... O Estado... Né, depois da decisão do STF, o Estado pode executar os agricultores que tiveram um problema lá em 1975, é isso?
Perfeitamente. 80...
Imagina o caos o caos jurídico no campo que isso provoca, Josemiro.
E a situação pode ser mais grave. É mais grave por causa da imprescritibilidade, eu já vou te explicar. Então, nesses casos em que os proprietários de áreas rurais são réus em ações civis públicas que busca a reparação de dano ambiental, eles certamente serão condenados. Vou te explicar por quê, né? Porque contra essas ações, contra as ações civis públicas, não existe tese de defesa, a não ser que o réu nessa ação prove que aquele dano que o Estado está acusando ele que aconteceu, não aconteceu, a não ser que ele prove. Por quê? Porque quando se fala em reparação de dano ambiental, nós temos algumas características jurídicas, que são, nós já estamos falando aqui da imprescritibilidade, o Estado pode acionar o proprietário a qualquer tempo, né? Não importa quando o dano aconteceu, o Estado pode acionar porque é imprescritível. O dano ambiental, a obrigação de reparar o dano ambiental é propter rem, né? O que, que quer dizer isso? Quer dizer que não importa quem causou esse dano e nem quando, porque é imprescritível, né? O atual proprietário é que tem que reparar, que tem essa obrigação de reparar o dano, né? E também, quando se trata de reparação de dano ambiental, acontece a inversão do ônus da prova, né? A responsabilidade ambiental, né? A responsabilidade de reparar o dano ambiental é objetiva, né? Então, nós temos aí a imprescritibilidade, nós temos o fato de ser propter rem, não importa quem causou o dano, quem tem que reparar é quem está na posse do imóvel, quem está no domínio, na posse desse imóvel, né? Então, essa é a característica de obrigação propter rem. E também existe aí a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva, que quando o Estado fala que ali aconteceu um dano, é ônus do réu provar que não aconteceu. Porque se ele não provar que não aconteceu o dano, ele certamente vai ser condenado. Então, é muito difícil um réu de uma ação civil pública sair vencedor, né? Então, certamente, dessas milhares de ações civis públicas que tramitam contra proprietários de áreas rurais no Brasil, né, certamente muitos serão condenados, essas sentenças serão executadas, e nós temos um grande problema, que são sentenças, são cobranças de valores exorbitantes. Essa semana, estudando para a gente falar hoje aqui na Voz do Campo, eu peguei um caso de uma propriedade que hoje vale 13 milhões, ela tem condenações de reparação de dano ambiental de 25 milhões. Né? Então, com essa situação, veja que a dívida gerada pela reparação do dano ambiental...
É o dobro, quase.
Exatamente. Então, o cara ele vai ter que entregar a fazenda dele e ainda ficar devendo, né? Então, essa é uma realidade de milhares de produtores, né? Milhares de proprietários de terra. E muitas vezes, aí vem o alerta, muitas vezes o proprietário não tem essa visão, né? Dessa realidade que... É quase que impossível ele vencer a ação civil pública e fica aguardando uma solução no judiciário, né? Mas a solução é que vai chegar o momento em que essa sentença vai ser executada, né?
Pois é, a solução do judiciário quase que sempre é uma execução, né? Uma condenação, né? Infelizmente, né? Ainda Exatamente. Mais o judiciário que nós temos no Brasil aí tendencioso ideológico, né? É um judiciário, sim, na sua grande parte, não todo ele, na sua grande, sim, parte, o judiciário brasileiro é contra o setor agropecuário brasileiro, né? Vê o setor agropecuário brasileiro com maus olhos, infelizmente, grande parte do judiciário brasileiro. Bom, nós estamos com a Voz do Campo nessa manhã especial, recebendo a visita e a participação do advogado cristão, meu amigo, doutor Josemir Martins, que nos dá um suporte jurídico em Brasília, no nosso mandato de deputado federal, os projetos, inclusive os projetos de lei, esse projeto de lei PL 36, tivemos aí uma consultoria, uma assessoria jurídica do doutor Josemir, né, para nos dar um auxílio de conhecimento, né, e nos ajudou bastante na construção desses pontos importantes. O projeto de lei 36, né, PL 36/2020, ele traz uma segurança jurídica no campo, ele regulariza muita coisa no campo, né? Dentro desse PL, eu já falei e repito, permite o agricultor usar a APP para fazer reservatório de água, armazenagem de água. Neste PL 36 também, ele coloca um limite na questão do dano ambiental, né? Se o judiciário, se uma decisão do STF está acusando o produtor que desde 1970 causa dano ambiental, o projeto de lei, ele torna prescritível, né? O dano ambiental fica 5 anos apenas para trás. Ou seja, estamos em 2022 a 2017. Se alguém teve algum problema ambiental 2017 para cá, aí tudo bem. Agora, se for antes, especialmente na década de 80, 70, 90, poxa, são áreas consolidadas, já está produtiva, produzindo alimento, produzindo riqueza, e não tem o porquê, né, acusar o agricultor, pelo amor de Deus, até porque o Código Florestal só veio existir a partir de 2008. Então é muito importante, né, mandar um abraço aí, ó, César Stumpf, né, Stumpf? O Stumpf é um baita de um produtor rural gaúcho, pai de juiz, hein? O Stumpf tem filho, juiz do judiciário gaúcho. Stumpf, um abraço. Olha o que ele diz aí, ó, Josemir. Olha aqui a mensagem do César Stumpf da Estância Bonfim. É muito claro que existe um esquema para fragilizar a atividade rural. Mais agilidade, sim, em beneficiar esse segmento que produz o básico para a existência da vida. Alimento, 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 né? É, o Stumpf está dizendo que a safra 2022 torna-se a cada dia mais inviável. O que mais existe são penalidades. Somos todos marginais. Nossa atividade necessita de boas soluções. Notícias boas que se tornem realidade. Hoje perdemos um tempo muito grande com penduricalhos em prejuízo da nossa atividade. Infelizmente, é a realidade. O programa que está no ar muito esclareceu, mas também aumentou nosso pavor com tudo isso que possa vir de Brasília. Um abraço e que rapidamente possam surgir melhores dias para o agro e que safados sejam condenados e cobrados e deixem em paz o agro. Olha aí, César Stumpf, mais de 80 anos, um senhor, né, de extrema importância, o trabalho do Stumpf, né, produtor rural, né, um pai de família exemplar, um exemplo de cidadão gaúcho que está na Estância Bonfim. Um baita produtor, um cidadão incrível, esclarecido, está aí. Não preocupa, Stumpf, né? Se Deus quiser, vamos aprovar o PL 36, né, e trazer essa segurança jurídica para o campo brasileiro. Agora, eu tenho que fazer assim com as mãos, em sinal de... Quem está me assistindo, em sinal de fé. De fé. Fé em Deus. Porque eu preciso falar uma coisa, Josemir. Escutando tudo isso, o Volmir Magione, lá de Jataí, Goiás, está te mandando um abraço, dando os parabéns à Voz do Campo e ao baita profissional que está hoje da área jurídica, advogado cristão, Josemir Martins, de Brasília, que está participando da Voz do Campo e trazendo um esclarecimento e um alerta. Mas eu preciso falar algo. Cadê os políticos do agronegócio que há 30 anos, 40 anos, 27 anos estão na política e não fizeram leis, não fizeram projetos para proteger o agricultor? Eles falam agora nós estamos entrando na campanha política. E aí vem os discursos bonitos. Eu defendo agricultura, educação e saúde. Ah, tá. Mas na saúde tem várias partes. Tem hospital, tem médico, tem enfim. Na agricultura tem as indústrias, multinacionais, o governo, as cooperativas, enfim. E tem o agricultor. O agricultor é o minguinho, é o dedo mingo da mão, é o menorzinho. O agricultor é o que leva a menor parte. E é o que corre todo risco. É a indústria a céu aberto, é o agricultor. Infelizmente, todo risco está no agricultor, a parte do agricultor. A multinacional não tem o risco que tem o agricultor. Os bancos, né, que exploram a agricultura brasileira com juros altíssimos e ganham dinheiro em cima dos agricultores. Enfim, né, essa exploração dos banqueiros brasileiros para cima da agricultura brasileira, explorando o agricultor, arrancando da parte do agricultor, né, infelizmente. Tem boa tecnologia? Tem. Tem disponibilidade de boa tecnologia? Tem. É ótimo, é bom termos tecnologia e inovação tecnológica. Mas vão com calma também os detentores da tecnologia. Vão com calma também, não vão com sede ao pote. Não queiram também ganhar tanto assim numa vez só. Vão com calma também. Vamos ser mais justos, equilibrar o ganho no Brasil, né? O faturamento, né? Então é muito prudente nós falarmos isso e alertar os produtores rurais que vão votar esse ano. Vote bem. Pergunte ao candidato, né, o que, que ele tem de proposta, de ideia, de projeto, o que ele está propondo para a agricultura brasileira, para os agricultores. O que tu propõe para os agricultores? Tem muito candidato oba-oba, né? Muitos que só gostam de tirar foto. Estive em tal lugar, estou com fulano, visitei ciclano. Isso não adianta, isso é a velha política. Velha política também. Eu tenho a tradição do meu vô. O meu vô foi 7 vezes deputado. O meu tio foi senador. O meu pai foi governador. O meu pai foi prefeito. O meu pai foi deputado 6 vezes, 6 mandatos. Tá, mas e aí? E aí? Ninguém vive da história. História sem obras. O que vale é o momento e o que você fez, o que você está fazendo e o que você quer fazer. Política é isso. O que você fez, o que você está fazendo e o que você quer fazer. Isso é política. Não podemos cair mais nessa onda, né? Mas é uma tradição aqui na nossa região. Aqui essa família é muito tradicional. E o nosso filho é candidato a senador. Vamos votar nele, porque é tradição, é tradicional. É por isso que o ferro está pegando no setor produtivo brasileiro, né? O ferro está pegando. O que essa gente fez? Produtores rurais do meu Brasil, meus amigos brasileiros, o que essa gente que está há 30 anos na política fez no Brasil? Leis para proteger o agricultor, né? Parece-me que há um conluio, que há uma conspiração para fragilizar os agricultores para que eles entreguem as terras, para que fique mais fácil deles vender as terras. É impressionante. Fica esse alerta aos agricultores do Brasil. Doutor Josemir, nós estamos indo para o final do programa, nós vamos voltar a falar, pode ter certeza, nos próximos programas nós vamos trazer novamente você, né? O pessoal aí tá te dando os parabéns aí pelo esclarecimento que você está trazendo dessa questão extremamente importante. Nós temos o projeto de lei 36, nós estamos indo a Brasília nos próximos dias e vamos trabalhar, né, para nós aprovar esse projeto na comissão de meio ambiente agora e depois ir para a sanção presidencial, para virar lei no Brasil o projeto de lei 36. Né? Nós somos relator desse projeto e é muito importante nós aprovarmos esse projeto, porque ele traz segurança para os agricultores brasileiros, doutor Josemir.
Certo, Marcelo. Marcelo, eu só vou pedir para mim concluir, sim, porque o que eu preciso colocar aqui é de extrema importância, né, para fechar aqui com chave de ouro esse programa.
Ótimo.
O problema do Brasil Problema do Brasil, insegurança jurídica e ativismo judicial. Mas agora, nós estamos falando de imprescritibilidade, vou ser bem objetivo, porque não tem como encerrar esse programa sem expor essa situação que é aterrorizante. É como aquele ouvinte colocou aí, que é esclarecedor, mas traz um pavor. Mas é muito melhor nós termos conhecimento do que está acontecendo e poder agir a tempo, né? Então, hoje, toda vez que um proprietário de área consolidada bate às portas do judiciário para anular uma multa ambiental ou levantar um embargo que ele tem direito pelo Código Florestal, né? Ele tem direito. Toda vez que ele bate à porta do judiciário, o que que acontece? O IBAMA propõe uma ação civil pública contra ele, né? Por meio de uma reconvenção, né? O IBAMA se defende e apresenta ali uma ação civil pública por meio de uma reconvenção buscando reparação de dano ambiental que, se tivesse a lei prevendo a prescrição, eles não poderiam fazer, né? Então, todo aquele proprietário de área consolidada que ousa bater a porta do judiciário, ele, se ele não estava respondendo a uma ação civil pública ainda, agora ele vai responder. Eu quero encerrar...
O agricultor indo bater na porta do judiciário para pedir uma solução, ele acaba levando uma condenação. Que horror, sim, hein? Sim. Que horror, sim. Isso.
Ele vai lá buscar um direito garantido por lei, né? O Código Florestal diz, olha, você que tem área consolidada, você pode buscar a conversão da sua multa e o levantamento do seu embargo. Então, quando ele vai buscar isso no judiciário, o órgão fiscalizador, que é o IBAMA, apresenta a defesa dele e, por meio de uma reconvenção, que é uma medida judicial, eles apresentam a ação civil pública cobrando valores estratosféricos, né? Por quê? Porque é imprescritível. O Estado pode fazer isso a hora que quiser, né? Ah, e aí, para encerrar a minha participação, né, e aí na fala desse ouvinte, para deixar um pouco mais assustado, é que uma sentença de uma ação civil pública, ela determina a recomposição florestal da área desmatada sob pena de multa diária, né, pagamento de indenização por danos materiais ao meio ambiente e também pagamento de danos morais coletivos, né? E aí o que é pior, né, indo naquela linha que você falou, parece que tem uma força negativa, né, que quer impedir o avanço do agronegócio. Essa sentença da ação civil pública de reparação de dano determina também a perda ou suspensão da participação em linhas de crédito, né, em linhas de financiamento oferecidos aí por estabelecimentos oficiais de crédito, e a perda ou restrição de acesso a incentivos de benefícios fiscais oferecidos pelo poder público. E aí, a consequência lógica dessa sentença, né, acontece automaticamente, vai lá para o CAR da propriedade, para o cadastro ambiental da propriedade, o número do processo que condenou na reparação do dano ambiental, o valor dessa condenação, né?
Liberdade, desafio nosso.